Meus amigos, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês, certo? Para nós conversarmos e fazermos uma viagem, vamos dizer um voo, com uma nave não muito sofisticada, mas com alguma sofisticação e trazer para vocês algumas coisas, alguns temas inquietantes e que passam diariamente por aquilo que vocês fazem. Já passaram também e irão passar enquanto que a gente estiver aqui trabalhando na nossa casa, na escola, nas nossas atividades de modo geral, certo? Que é o tema da nossa videoaula número 5, que trata de layout ou arranjo físico, certo? Então, o que seria um layout ou um arranjo físico? Um layout, um arranjo físico, é aquela posição relativa, porque nenhuma posição ela é permanente, ela vale agora, mas pode ser que daqui a um mês não valha. É uma posição relativa de um departamento desenhado no organograma, de uma seção pendurada dentro de um departamento, ou no mobiliário dentro de um escritório, de uma casa, de uma fábrica, de uma loja, dentro desse conjunto, dentro de uma oficina, pode ser um trabalho braçal, um trabalho manual, como também pode ser de um trabalho intelectual. Fazer a disposição das máquinas, equipamentos e ferramentas em cima de uma mesa para trabalhar já é um layout. É um layout para alguém que vai usar a questão intelectual, certo? Também passa pelo layout as questões de suprimento. Aonde é que o suprimento de matérias-primas vai estar? No layout da casa de vocês, onde é que está a parte de suprimento? Os materiais de limpeza, onde é que estão localizados os ingredientes? Os ingredientes estão em dois locais. Aqueles que precisam estar dentro de um ambiente com temperatura mais baixa, ou seja, dentro de uma geladeira, de um freezer, e aqueles ingredientes que estão num armário, numa despensa. Eles têm todo um layout. O armário que a gente guarda as roupas, as coisas, também é um layout, certo? Também é um suprimento. Eu preciso de roupa, preciso de camisa, sapato, calça. Preciso de vestidos, as roupas de baixo, tudo. Tudo isso é um layout que a gente coloca no armário da gente. Então vejo, isso acompanha vocês desde a mais tenra idade, no passado, acompanha hoje no presente e como será isso para frente. Tanto é verdade que uma das primeiras preocupações das donas de casa, quando vão para um novo ambiente, é o desenho de uma boa cozinha. Primeira coisa que ela quer é chamar uma empresa especializada e desenhar a cozinha. Ela não quer ficar igual uma barata tonta andando. Ela quer tudo perto da pia, o fogão próximo, as louças, as panelas. Então, como desenhar? Como fazer esse layout? Então, layout é isso, quer dizer, é aquela disposição relativa das coisas em todos os ambientes que a gente esteja, para que o nosso fluxo de trabalho funcione adequadamente e que a gente gaste o menor tempo possível, certo? De energia e de tempo em deslocamento e que possa, no melhor tempo possível, estar tudo pronto à nossa disposição. Então, o layout, ele deve procurar uma disposição que melhor conjugue ou que dê arrumação de entre equipamentos, máquinas e ferramenta e o ser humano. Ser humano quer dizer tanto seja ele do gênero masculino quanto do gênero feminino, certo? Isso dentro de um processo. O processo de fabricar um sapato, o processo de fabricar um automóvel, o processo de fabricar uma camisa, o processo de fabricar um armário, o processo de fabricar uma sopa em casa, fabricar um churrasco, um arroz, certo? O processo de limpeza de uma casa, tudo isso há uma boa disposição. Tanto é que muitas vezes, principalmente na residência, quando as donas de casa, ou aquela que cuida da lida doméstica, muda alguma posição, ela logo é sentida. Muita gente reclama, mas passado o primeiro momento, as pessoas se habituam porque veem que ela ficou melhor o fluxo das pessoas para a execução das suas tarefas, certo? Isso objetivo que te permitir o máximo rendimento ou melhor rendimento de todos os fatores de produção, que são a terra, o trabalho, o capital, a tecnologia, que vocês já viram lá atrás em questões de temas relacionados à economia. Então, o layout de uma instalação, ele tem que ser projetado, tendo como objetivo último, como meta final, certo? Poder produzir um produto, poder produzir um serviço que atenda às necessidades dos clientes com o menor custo, com o menor tempo, com o menor gasto de energia e de matéria-prima. Então, o layout, para que isso aconteça, ele precisa ser planejado. Se ele não for planejado, teremos dificuldade. Por isso é que a dona de casa, quando vai para uma nova morada, a primeira preocupação dela é um planejamento da cozinha, depois do seu quarto e de outras peças. A mesma coisa acontece num processo industrial ou num processo comercial em uma loja. Por isso que quando a gente vai no supermercado, o layout do supermercado é muito sábio. Coloca o pão, coloca a carne e alguns ingredientes na parte do fundo. Para quê? Para que obrigue as pessoas que saíram de casa para aquisição desta matéria-prima, passar por outros segmentos e comprar outras iguarias também. Então, o planejamento do layout ou das instalações de um layout significa a localização, ver a melhor localização, a localização ótima de quê? De todas as máquinas, de todos os equipamentos, de todas as ferramentas, de todas as utilidades como bebedouro, local do banheiro e etc. Das estações de trabalho, certo? Das áreas de atendimento ao cliente. O público vai lá nas empresas. Por isso que as casas têm setores em que a gente reserva para receber os amigos, as visitas, certo? Das áreas de armazenamento, certo? Corredores, banheiros, um banheiro para quantas pessoas? Por isso que às vezes há residências que têm dois, três banheiros, certo? Do refeitório, como eu falei, dos bebedouros e etc. Tudo isso precisa ser planejado. Eu preciso saber o tamanho das coisas. Por isso dá dificuldade quando a gente tem uma morada e se transporta para outra, muitas vezes tem armários, tem mesas, cadeiras, peças do mobiliário da nossa casa que não cabem na outra, que às vezes a gente tem que se desfazer. Então, eu para fazer um processo industrial, eu preciso primeiro desenhar o layout para ver o meu processo produtivo, que tamanho necessita, qual é a disposição das máquinas, equipamentos, ferramentas, banheiros, estação de trabalho, tudo isso, para, em função disso, dizer para o engenheiro: olha, eu preciso de um espaço para a instalação deste negócio. A mesma coisa para uma loja. A minha loja vai vender o quê? Então eu necessito saber o que eu vou vender para saber o tamanho, o espaço para instalar aquele layout da minha loja. Um hospital também tem que ter um layout, certo? Uma cidade tem um layout. O comércio está no setor, certo? E assim são dispostos todas as demais atividades da cidade. Os pontos de táxi, os pontos de ônibus são colocados, os locais para terem postos de saúde. Também se estuda a locação do posto de bombeiro e assim das delegacias de polícia. Isso numa cidade também é fazer um layout. Essa disposição, senão seria muito fácil. Eu fazia uma unidade central no meio da cidade e botava todas as unidades do bombeiro, tudo da polícia ali. Mas ela vai ficar muito distante de algumas comunidades. Então eu preciso espalhar esse layout da cidade, como é que ele é feito. Então, o layout, o arranjo físico, objetiva ou tem por meta três questões. Primeiro, diminuir ou minimizar ao máximo os transportes ou deslocamentos de pessoas, de equipamentos, de máquinas, de ferramentas e de matéria-prima. Segundo grande objetivo, evitar que haja demora ou se perca tempo na feitura de alguma coisa. Por isso é que se estuda a melhor posição. E por fim, a gente tentar eliminar pontos críticos. Aqueles pontos que às vezes na casa da gente, todo mundo quando passa esbarra com o pé, com a perna, com a canela. E que a dona de casa ou aquela que cuida da casa fica preocupada de ver qual o melhor arranjo para que as pessoas não se esbarrem mais. Então, e na indústria a mesma coisa. Qual é o espaço de um corredor? Quantos banheiros por pessoa? Banheiro incluindo um vaso sanitário, uma pia para lavar a mão, certo? E em alguns casos até o chuveiro para tomar banho. Eu preciso ver. Vou botar no final da empresa, lá atrás, e todo mundo tem que fazer um grande deslocamento? Não. Qual é esta localização? Se tem vários andares, vou só fazer um banheiro lá no último andar ou no de baixo? Como haverá isso? Certo? Então, tudo isso faz parte, certo, para a minimização, suprimir demoras e tudo mais. Certo? Então, o foco central de um layout, certo, seria a minimização dos custos de processamento, os custos dos transportes, os custos do armazenamento de materiais ao longo do sistema produtivo. Por isso, volta a questão de uma residência, de uma cozinha. A dona de casa quer que panelas e ingredientes estejam muito próximo dela. Vocês já pensaram quantos quilômetros, e aí eu falo com as nossas acadêmicas, quando você, num final de semana ou num dia qualquer de atividade, você está na sua residência, quantos quilômetros você percorre dentro da residência para arrumar o quarto, sala, cozinha, banheiro, quanto você andou se tiver um mau layout? E aí chega no final do dia, as nossas acadêmicas já devem ter ouvido, os nossos acadêmicos, aquela velha frase ou chavão: "Bah, hoje parece que me deram uma surra, estou cansada." Realmente, quem diz isso, aquele ambiente precisa ser olhado. Talvez ele mereça um melhor layout. E o layout, volto a dizer, ele é relativo. Ele vale por um período. Fim do período, a gente tem que reanalisá-lo. Ele está bom, mas um período ele não está, eu vou substituir alguma coisa. Hoje, se vocês olharem, as máquinas, equipamentos, ferramentas, estão cada vez menores, certo? Quantas pessoas precisam passar nos corredores, etc. Até para fazer um avião, eu preciso fazer um layout. Por dentro, no automóvel, a maioria de vocês tem, também tem que ter um layout. O layout do painel, o layout onde vão ficar os botões que facilitem. Lá no início, quando se fabricou o automóvel, quando se queria dobrar à direita ou à esquerda, o que é que se fazia? O motorista botava a mão para fora e ficava balançando a mão. Tanto faz ser dia de sol, de chuva, ele tinha que botar para dizer, quando ele botava a mão para a esquerda, que ele dobraria a esquerda. Quando ele queria ir para a direita, ele botava a mão por cima da capota, sinalizando. Por quê? Não havia certo sinalizador. Depois ele foi posto no painel, bem em cima, uma chavinha. Então o motorista tinha que tirar a mão, ir lá e mexer no botão para a direita ou à esquerda. Hoje ele não precisa, ele tem nas alavancas, botões, certo? Vejo que facilidade. Olhemos o layout de um carro de Fórmula 1 de corrida. Praticamente grandes comandos estão ali junto ao layout do volante do motorista do carro de Fórmula 1. Então, o layout, o seu foco central é isso, é minimizar o desgaste físico da pessoa, certo? Mexer com braço, perna, cabeça, que é um tema que nós vamos ver em métodos e medidas do trabalho. Então, o projeto do layout de um prédio industrial, comercial, residencial, ele deve estar interligado com o manuseio, certo, de materiais e de toda a sistemática produtiva daquela unidade, certo, industrial, comercial, residencial de serviço que a gente tenha, certo? Então, o arranjo FII deve procurar essa melhor disposição que equivalha ou que conjugue equipamento com homens incluindo as melhores, vamos dizer, equipamento com o ser humano, certo? Com as suas fases do processo produtivo, nas diferentes etapas da linha de produção, de forma que nos permita, ou permita ao processo produtivo, um melhor rendimento dos fatores de produção, que eu já me referenciei, vocês já viram, em unidades anteriores, certo? Proporcionando uma grande interligação, como se fosse um moto contínuo, como se fosse uma mecânica, as várias engrenagens funcionando, entre o edifício, o conjunto de vários equipamentos, segundo os seus arranjos físicos, e as unidades de processamento. Consequentemente, a gente, então, pretende sempre ter a melhor solução, ou, quem sabe, a solução ideal. A solução ideal seria aquela 100% correta. A gente sempre corre atrás. É possível a gente reunir uma equipe, fazer um layout, achar que temos o melhor. Daqui a 2 ou 3 dias passa alguém e vai dizer assim, opa, aqui tem furo, ali há coisas que precisam melhorar. Então, a situação ideal para se chegar a um layout de arranjo-fio 100%, certo? Primeiro, é a gente saber qual é o espaço necessário para instalar, espaço necessário ideal, mínimo, para instalar o nosso processo produtivo, industrial, comercial, residencial, ou o que seja. Primeiro, e que evite, nesse processo, nesse planejamento, o menor deslocamento de pessoas, de máquinas e equipamentos. Dizem que as pessoas, máquinas, fiquem o máximo do seu tempo parado, certo? Que haja uma distribuição o mais eficiente possível dos insumos, quer dizer, de um dos insumos, ou seja, das matérias-primas. E que haja uma disposição racional, certo? Que não haja nenhum atropelamento das coisas que são necessárias a serem feitas. Então, o arranjo físico nos exige para vocês amanhã, especialistas em arranjo físico, um bom conhecimento ou um amplo conhecimento sobre o processo produtivo a ser adotado ou processo comercial a ser adotado. Por isso, que dizem que a melhor mão de obra para isso é a feminina. Ela tem um outro sentido. Segundo, que haja amplo conhecimento sobre as linhas de produção hoje que estão sendo usadas. E quais as tendências para frente ou futuras. Tentar descobrir quais os pontos críticos ou onde posso haver gargalos ou demoras no fluxo produtivo. Conhecer a legislação. O que a lei, o que as normas prevêem. Veja que se tão é interessante que quando a gente faz um prédio para instalar algo, que seja industrial, comercial, residencial, a gente, de ocupar, precisa pegar o de acordo da parte sanitária, certo, do município. A gente vai lá e diz, olha, eu fiz um prédio que vai ser ocupado com uma indústria, para comércio, uma residência, eu preciso do alvará sanitário. E eles vão mandar uma equipe para ver se está tudo de acordo com aquilo que se propõe aquele prédio, certo? Em questão de espaço para banheiros, corredores, também preciso fazer isso com o bombeiro. Em questão da área de segurança, de o pessoal poder escapar, certo? Então, segurança e medicina do trabalho também influenciam na área de fazer o layout. Então, tem que prever questão de acidentes e sinistros, é que no layout eu devo de levar em consideração o conforto das pessoas nas empresas, industriais, comerciais, de serviço e nas residências, certo? Para que as coisas funcionem. Então, um arranjo físico engloba este conjunto de preocupações que vocês devem de ter. Procure olhar na escola, aí no polo, onde vocês trabalham, algumas dessas questões. Quando vocês tiverem um manual em mãos, procure dar uma olhada nesses pequenos aspectos, até porque alguns deles serão objeto de perguntas e de exercícios que vocês deverão desenvolver, certo? Então, o arranjo físico, ele para ser feito, no mínimo, o máximo não existe. A partir de uma certa altura de espaço, para estar a determinado arranjo físico, haverá desperdício, gasto desnecessário. Então, o arranjo físico, ele é função de quê? Ele é função da área que eu disponho. Quanto por quanto eu disponho para instalar o que eu desejo? A minha indústria, o meu comércio, a minha residência. Talvez algum de vocês, nesse sentido, não esteja satisfeito com o tamanho do quarto, ou da sala, ou do banheiro, ou da cozinha, da casa de vocês, ou da área disponível em que está instalado o setor, ou seção, departamento, aonde vocês trabalham. Vocês gostariam que ele fosse um pouquinho maior, porque daria para fazer algo bem mais interessante, bem mais confortável em termos de deslocamento das pessoas. Então, primeiro, ela é função, arranjo físico, as suas várias formas de área disponível. Do tipo de produto que eu vou trabalhar. Que produto? Eu vou fazer calçado, meia, roupas em geral. Eu vou produzir automóveis, aviões, navios, produzir foguetes, fogos de artifício, balas, é uma pizzaria. O que é que eu vou produzir entre bens e serviços? Em função disso, eu tenho uma área mínima disponível que eu posso. Ou se eu já tenho uma área, eu vou ter que adaptá-la. Às vezes não é bom. Vou também, para fazer o layout, depender da conformação, ou seja, é um terreno plano. O terreno, a área que eu disponho, tem aclives, tem declives, certo? Em que eu preciso fazer cortes, escadas, degraus para a instalação. O que fica mais alto, o que fica mais baixo. É também questão da iluminação natural ou artificial. Da ventilação natural ou artificial que sejam requeridas. E quem vai me dizer isso é a legislação. Quantos lux, que é a medida, que nós vamos falar em metro, medida do trabalho, quantos lux eu preciso da luz natural? Lembre-se agora, um negócio interessante, até vamos fazer um gancho, desse caso dos mineiros lá no Chile, que passaram cerca de 60 e poucos dias, vamos dizer 65 dias, confinados, porque houve um problema de um desmoronamento, na galeria que dava acesso à parte da mina onde eles estavam, certo? Ficaram no escuro, certo? Depois as baterias eles conseguiram acionar, foi conseguido introduzir um cano para a renovação do ar, e aí por ali passaram também iluminação, confiação para eles. Vejo que a retina deles, eles ao sair, tiveram que usar óculos ou protetor para os olhos com lentes escuras. Por quê? Porque a retina ficou viciada por 65 dias aproximadamente com uma penumbra, uma escuridão. Vejo que às vezes a gente sai de um ambiente mais escuro para o mais claro, como a gente sente. E quando é um dia de muito sol, muitas pessoas se utilizam, certo, de óculos escuros para poder fazer frente a isso, certo? E dos deslocamentos internos. Então, no projeto de uma fábrica, de um negócio, eu preciso ver aonde está isso localizado. Fazer o desenho do arranjo físico. Esse desenho tem que estar equilibrado, todos os setores, ou seja, homens, máquinas, equipamentos e ferramentas, certo? Então, homens, máquinas, equipamentos e ferramentas têm que viver em permanente equilíbrio, entre um equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico, ou seja, um equilíbrio de deslocamentos. Para quê? Para que quando eu faço os distintos tipos de layout, eu posso fazer um layout por produto, eu posso fazer um layout pelo processo, eu posso fazer um layout por posição fixa, eu posso fazer um mix. Esses três primeiros são os mais antigos. O de produto, processo e posição física são os mais antigos tipos de layout que o homem utiliza. Certo? O homem é preocupado com o layout desde a sua pré-história e muito mais. Tem os híbridos, que é uma mistura desses três, até porque não existe nenhuma empresa industrial, nenhuma empresa comercial ou na casa da gente, certo? Que a gente tenha somente um tipo de layout. Nós temos de uma manufatura celular ou tecnologia de grupo, temos os layouts para varejo ou para escritório. O para varejo, que inclui lojas e restaurantes, é um layout que a gente deve ganhar por metro quadrado. Quer dizer, eu tenho que otimizar o metro quadrado. E o dos escritórios, hoje modernamente, são layouts em que não há parede fixa de material, certo? Eu tiro áreas e divido a área com armários. É. Então, se eu precisar aumentar ou diminuir um setor, eu chego os armários para o lado, ou faço divisórias ou tabiques de madeira até uma certa altura, em que eu possa movimentá-lo de um lado para o outro. Certo? É nesse sentido. Então, são esses, certo, os sete tipos básicos de layout. Volto a dizer. Produto, processo, posição fixa, que são layouts para mais básico. Posição fixa, feitura de um avião. Um avião, quando a gente vai fazer, ele fica parado num canto. As máquinas, equipamentos, ferramentas que vêm até ele. Um artista que faça um quadro, que faça uma estátua, um monumento. Tudo vai, então é um layout para posição fixa, certo? Não se move. Um hospital, certo? Dentro da sala de cirurgia, certo? Ele é um layout de posição fixa, porque eu trago o paciente para ser operado e coloco numa maca. E ali ele passa meia hora, 40 minutos, uma, duas, três, quantas horas necessárias, em função do seu acometimento operatório. E tudo vai lá. Os médicos, enfermeiros, assistentes vão até lá. A anestesia vai até ele. Os medicamentos vão até ele. Todos os equipamentos cirúrgicos vão até ali. Certo? Então é uma posição fixa, certo? Que tem a questão neste sentido. E aí nós temos características de cada tipo de layout. O de produto também é conhecido como layout em linha ou por fluxo, certo? É produto, Em linha, por quê? Porque o produto vai andando. Feitura de um sapato, feitura de uma calça. Entra a matéria-prima, vai sendo processada, e quando chegar no final da linha de produção, tem um sapato pronto, uma calça pronta, uma camisa pronta, uma geladeira, um televisor pronto. Então, o material, a matéria-prima é que flui, é que caminha. As pessoas estão paradas ao longo de uma bancada de trabalho. É adotado em indústria de processo contínuo e que requer um mínimo de deslocamento dos homens ou das pessoas, certo? Ele sempre deve ser balanceado ao longo da linha, colocar coisas dos dois lados, senão essa linha fica muito comprida. Se eu botar todo mundo um ao lado do outro, ele fica muito longo. Então, se eu botar um pouquinho de cada lado, ele fica muitíssimo interessante, certo? A indústria automobilística funciona desta maneira, certo? As coisas, a matéria-prima vão indo. Por que que eu faço balanceamento? Para manter o tempo melhor, os estoques com tudo melhor. Eles são idealizados para acomodar alguns tipos de produtos. Ele tem por princípio um custo de instalação inicial um pouco mais caro, porém, ao longo do tempo, isso fica diluído porque os seus custos operacionais se tornam baixos, certo? O de linha em produto ou em fluxo, certo? Aonde que nós vamos encontrar exemplo de linha de produto? Nas linhas de montagem da indústria química, de calçados, eletrodoméstico, fabricação de armas e munições, brinquedo, automobilística, alimentícia e uma infinidade, certo? De processo, funcional ou job shop, eles são acomodados, certo? Para uma variedade de produtos que fluem concomitantes, certo? Uma indústria que produza calças para homem, calças para mulher, mas também produza camisas e etc. Tipicamente, as máquinas que são de uso geral, elas podem ser, às vezes, sofrer pequenas alterações ou mudanças ou ajustes para fazer, costurar uma camisa ou para costurar uma calça ou algum outro vestuário, certo? Por quê? Porque os equipamentos são muito similares. Ele serve para vários tipos de operações. Eu troco às vezes uma pecinha, eu faço um pequeno ajuste, por isso é que é pela função que eles vão andar. Esse tipo de layout, ele melhora a utilização das máquinas. Ele exige inicialmente ou relativamente um menor investimento. Quando quebra uma máquina, um equipamento, sempre haverá um outro, certo? Que faça a mesma coisa, certo? Porque isso não vai implicar, inconsequentemente, uma parada da coisa. É mais fácil a gente avaliar os operadores, porque ele tem múltiplas funções ao longo do processo produtivo, ele é flexível, certo? E eu posso com isso ter funcionários ou colaboradores que podem ocupar variadas posições, certo? Para esse tipo de layout, eu posso contar com alguns tipos de equipamentos de manuseio, chamados dispositivos automáticos de transferências, certo? Os contenedores ou dispositivos de manuseio. Posso usar transportadores como noras, ganchos e etc. Posso usar guindastes, elevadores, tubulações, plataformas, giratórias ou não, caminhonetes, vagonetes, veículos automatizados, certo? De um modo geral, eu posso utilizá-los. Já por posição fixa, certo? A máquina fica e vem tudo nele. É aquilo que eu disse, fabricação de um avião, de um navio, uma sala de cirurgia no hospital, o artista, quando faz uma obra de arte, a proporção física, quando eu faço um edifício, quando eu faço uma obra d'arte, uma ponte numa estrada, quando eu faço uma represa, certo? Isso é uma proporção física. Ele é caracterizado, então, por um número relativamente baixo de unidades de produção em comparação com o layout de processo ou layout de produto. O produto, nesse caso, posição fixa, ele permanece no local, ele está aqui. Tudo vem até ele ficar pronto e eu fazer a entrega, certo? Então, há sempre um deslocamento dos equipamentos em torno do produto. Ele fica ali fixo. A pessoa, a gente tem que andar num estaleiro com um navio de um lado para o outro, desde o batimento da sua quilha até ele ficar pronto. A quilha ficou pronta, preciso botar as chapas, eu levo para frente. Coloco as chapas, preciso fazer o cavername, vou para frente. Preciso botar o motor, vou para frente. Eu preciso botar a hélice, vou para frente. E assim, qual seria o tamanho? E como é que eu vou levar um navio de um canto para o outro? Ou um avião? Então, aquilo fica numa carreira e ele vai sendo feito ali. E os componentes vêm até ele. Um avião até é um negócio interessante. A asa do avião é feita separada. A cauda é feita separada. Quando ela está pronta, ela vem e é encaixada no corpo do avião. As asas e a cauda, certo? A toda a parte de trás, chamada parte da empennagem. Então, é o que eu disse. Esse tipo de layout é muito usado na indústria naval, na indústria aeronáutica, de mísseis e etc, etc, de um modo geral. Os híbridos, que é a junção produção, produto, posição fixa, que é uma mistura que geralmente a gente vai encontrar, os departamentos, as seções, elas são organizadas de acordo com o tipo de processo para que o produto flua ou caminhe através de um layout de produto, certo? A maioria das instalações dos layouts híbridos, ou das manufaturas que utilizam o layout híbrido, ele usa uma combinação de layout de processo e produção. Nós depois podemos chegar à manufatura celular, quando na indústria têxtil a gente encontra vários teares ou penteadeiras, certo? Onde tem um homem que cuida, ou um ser humano que cuida de vários equipamentos concomitantemente. Então tem uma célula, por algum tipo de tecnologia, em que a pessoa domina aquela tecnologia, ele acerta o primeiro equipamento, vai para o segundo, primeiro. Quando ele chegar no último equipamento, o primeiro fez o que ele precisava. E ele retira o processo pronto e coloca um novo. Nesse caso, as máquinas, os equipamentos e ferramentas, elas são agrupadas, elas são reunidas por células. E essas células funcionam de uma forma bastante semelhante a uma ilha. Então, são várias ilhas dentro de um processo de produção, certo? Fazendo um job shop, certo? Que ela usa processo e produto concomitantemente. Por isso é que ele é uma evolução mais moderna do híbrido. Cada célula formada para produzir uma única família de peças ou de coisas muito parecidas, que tem características muito peculiares e comuns, certo? Para aquela coisa, certo? E que exigem máquinas praticamente iguais, né? E que feito aquilo ele caminha para uma outra ilha. São amplamente difundidas hoje, ou modernamente, ou na atualidade, na fabricação de metal mecânica, na fabricação ou confecção de chips para computadores, ou em trabalhos de montagem de uma torneira, montagem de um registro ou coisas semelhantes. Quer dizer, o layout da tecnologia celular em grupo é semelhante a um layout de processo. Sendo que essas células, ele é uma variação de processo, essas células são projetadas, são concebidas para desempenharem um conjunto restrito ou específico de alguns processos produtivos. Ele é parecido com o de produção, certo? Em função disso. Onde é que a gente usa isso? Em vários segmentos do processo produtivo. No layout de varejo, certo? Restaurantes, lojas comerciais, lojas de departamento, ele objetiva maximizar o lucro líquido por metro quadrado. Quer dizer, onde é que eu mais vou ganhar? É o caso do supermercado. Se eu pegar a padaria que está no fundo, botar na frente, se eu tirar até o açougue, botar na frente, e mais um ou dois itens, botar na frente, a grande maioria das pessoas vai entrar no tirar as verduras e legumes, botar na frente. A grande maioria vai entrar no supermercado, vai passar nos legumes, frutas, verduras, pão, leite, essas coisas, vai embora. Ele não vai passar para ver a pasta de dente, o sabonete, os ingredientes da comida para o cachorro, para o gato, ou para o churrasco, o sal enlatado. Por isso que isso, o vinho, ou a cerveja, vai lá para trás, porque para eu chegar lá atrás, porque esse é meu objetivo, que eu saí de casa, eu vou ter que passar, certo, por esses corredores, vendo essas distintas gôndolas. Ao passar por esses corredores e nas distintas gôndolas, vai aguçar a minha lembrança e vai fazer com que eu ganhe bastante por metro quadrado. A mesma coisa são nos restaurantes, certo? A gente tem que ganhar por metro. Até fazer o layout numa igreja é interessante. Na região que a igreja, fala aí, vamos dizer, na igreja católica, ela precisa ter um bom layout. Veja que o altar geralmente está lá no fundo. A não ser nas grandes basílicas, como a Basílica de São Pedro em Roma, Basílica de Aparecida em São Paulo e outras, Notre Dame em Paris e outras, que o altar principal está no meio, os outros estão em volta. Mas, de um modo geral, nas demais igrejas da Igreja Católica, vejo que o altar está no fundo, os santos mais adorados, tão próximo do altar, e aqueles de menor devoção vão ficando mais próximo da porta. Para quê? Para que obrigue todos os devotos a ir lá na frente procurar o seu santo protetor, ou aquele que ele tem devoção, e com isso ele passa por dentro de toda a igreja e se lembra dos vários ofícios recomendados pela igreja. Então, o metro quadrado em lojas, em outros locais, certo? Ele tem que ser valorizado. Idem para os escritórios também, tem que ser valorizado. E como eu disse, o layout do escritório não deve ter paredes fixas. As paredes devem ser móveis. Ou paredes que a gente monte, desmonte por encaixe, ou feito com armário. Vejam que hoje, até algum tempo, se fazia centros de eventos com salas, para 50, 100, o que seja. Hoje eles têm salões para 1.500, 2.000. E se eu preciso dividir para salas menores, eu deixo uma sala maior e faço um novo layout. Eu tiro de encaixes nas paredes e vem aquelas paredes e que eu monto salas menores, certo? Para poder otimizar o meu ganho. Então, nesse sentido, a análise de um layout, disso que eu falei para vocês, certo? Ela vai pela uma análise da sequência das operações, por um diagrama de blocos e pela distância da carga a ser percorrida. Isso são algumas técnicas e para isso eu vou fazer um balanceamento de linhas. Aquilo eu falei bem no início, em função das várias estações de trabalho. Bom, nós temos muito mais coisa que nós poderíamos, quem sabe, em vez de ficar esse tempo, poderia aqui começar a conversar com vocês aí umas, muito mais tempo, umas uma hora, duas, três, quatro horas, que não se esgotaria. Eu disse para vocês no início, é uma pequena viagem, rápida e rasteira. Eu simplesmente procurei tirar, desvendar algo muito pequeno, uma foto, 2x2, ou algo do tamanho da cabeça de um alfinete ou da cabeça de um fósforo. Eu espero que vocês agora, a partir dessa minha locução nesse tema número 5, despertem a curiosidade e, aliada aos exercícios que vocês terão que fazer dessa unidade, vocês amanhã sejam um cidadão aí na cidade de vocês, bem melhores, e que vejam coisas que sejam possíveis fazer melhor para a vida de vocês. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima unidade.